Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. 1919 Dona Júlia não se pôde levantar a manhã seguinte. Quando Paulo entrou no quarto para vê-la, a chorar. Que tem, mamanda? Deixa-me. Também eu não posso chorar. Mas isso faz-lhe mal. O médico recomendou a maior calma. Ora o médico sabe lá o que eu tenho. Não hei de chorar. Ver minha filha assim. Eu mesma não sei o que é que você pensa, rapaz. Ninguém era mais severo agora só porque ela anda de carro, coberta de joias, já você não se importa. Pois eu não? Calou-se recalcando a frase que lhe subvira do coração e ficou um momento de olhos perdidos arfando. Que hei de o fazer? Só se a senhora quer que eu lhe feche a porta.
Se que ela não deu eu.
Fiz o que fiz porque a senhora vivia chorando por ela. Eu devia ter ficado quieto.
É assim. Nunca o que faço agrada.
E é que sou tolo. Paulo, pelo amor de Deus.
Deixa-me.
Não me amofines mais. Se soubesses como tenho este pobre coração, não vivias a torturar-me. Hás de sentir mais tarde, deixa estar. Velha assim mesmo e doente, como estou, estou sempre sirvo para alguma coisa. Deixa estar. Felícia pôs-se a vociferar na cozinha, atirando panelas. Olha, vai lá ver aquela rapariga. Paulo saiu a conter a negra. Quando ela deu com ele, aprumou-se hostilmente, com os olhos muito brilhantes parados. Ele receou repreendê-la. Chamou-a com mansidão, procurando acalmá-la. Então, velha.
Barulhete. A negra avançou e curvando-se com o braço hirto, como uma mostra alguns ao longe, o está ouvindo.
Então não é assim.
Vosmecê pensa que o mar não conta. Vá lá a escutar. Eu estou aqui e estou ouvindo.
O que, que ele fez?
Mode que. Uma voltou, o outro não volta.
Mode que.
Ela quer.
Eu também sou mãe. Quem manda está lá em cima. Saiu precipitadamente ao quintal, o braço erguido para o céu luminoso.
Ele há de vir também.
Sim, mas é preciso que fiques quieta, que cuides do serviço como dantes. Deus não gosta de gente má.
Mas é que é má.
Resmungou uma obscenidade e foi encostar-se ao fogão ainda apagado.
Sou mãe como sua mãe.
O gritou com fúria frenética, fitando nele os lampejantes.
Sim, senhor.
Mãe como sua mãe.
Paulo deixou-a e a negra ficou a bradar esmurrando as paredes.
Dona Júlia chamou-o. Olha, meu filho, o melhor é despedires essa rapariga. Vê se arranjas alguém que fique comigo, por até tenho medo que ela me faça alguma coisa, no estado em que o está.
Mas como hei de sair?
Quem ficará com a senhora, vai e leva a chave.
Ei, só!
Não te demores. Ele hesitou, para fazê-la sair só se eu chamar uma praça.
Prendê-la?
Isso não, coitada.
Olha, manda cá.
Soergueu-se e chamou. Felícia? A negra respondeu do fundo da cozinha. Nhora, vem cara. Ela apareceu à porta do quarto com as roupas em frangalhos, o colo seco descoberto, as magras pernas à mostra.
Chefe!
A negra adiantou-se humilde, arrepanhando os andrajos.
Eu estou doente, não me posso levantar.
Se não queres tomar conta da serviço, dize, porque eu faço um sacrifício e vou assim mesmo para a cozinha. Rapidamente a negra ela levou as mãos aos olhos e, tirando-se de joelhos junto à cama, rompeu a chorar.
Foi o fiz, sim, ah, que foi o fiz.
Eu não estou quieta no meu serviço.
Por que é que vão mexer comigo?
Eu não faço mal a ninguém.
Coitada bem.
Mas ninguém mexeu contigo. Tu é que andas a fazer criançadas. Não tens pena de mim que sou tão tua amiga.
Então eu não quero bem a vosmecê.
Não parece.
Eu já abandonei vosmecê.
Mas agora não pareces a mesma Felícia, é?
Vosmecê fala assim.
Quem ouvir há de pensar que eu sou exigente que peço mundos e fundos.
Que é que eu peço?
Porque falo com meu filho.
Então não sou mãe.
Levantou-se de salto, escancarou a porta do quarto, mostrou a cozinha.
Ele vai para lá, fica comigo, eu converso com ele.
Fies mal.
Vosmecê não fica até tarde esperando em um...
Minha violante não esteve ontem aqui.
Então eu não vejo?
Eu estou calada, desvejo tudo.
Vosmecê é mãe, eu também sou.
A dor que vosmecê sentiu, eu também sente.
O leite é da mesma cor. Por ser preta não sinto menos, sinhá.
Ficou a encará-la com uma expressão dolorosa no rosto escaveirada e concluiu.
Mãe é uma só.
Eu vou fazer o meu serviço, mas não bulam comigo que eu não bulo com ninguém.
Deu alguns passos e retrocedeu.
Vosmecê olhe e há de ver. Eu vou para o meu serviço. Daqui a pouco a cozinha está cheia. Não me deixam fazer nada.
Vosmecê foi olhando.
E arrepanhando as molambos foi-se. Depois de um silêncio Dona Júlia murmurou.
É tudo, meu Deus, uma rapariga tão boa. Eu é que sou a infeliz. Chego às vezes a pensar que espalho desgraças, é o meu caiporismo. Até parece coisa feita. Enfim, há de ser o que Deus quiser. Vendo o filho encostado à cômoda, pensativo,
te livrar é...
Tem se fazer. Não te prendas por minha causa. E a senhora, não te incomodes comigo. Ele ainda hesitou. Ela insistiu, vai. Então eu vou, porque tenho mesmo que fazer e volto cedo. Fecha a porta e leva a chave. E se vier alguém? Quem vem? Quer alguma coisa lá de baixo, não. Então até já. Senti a necessidade de ar, de movimento. A casa, cada vez mais triste, sempre a equais com juros e lamentações da louca, tornava-se-lhe insuportável. A mãe, por outro lado, a suspirar, a chorar no quarto alumiado dia e noite pela lamparina devota. Vestiu-se e saiu, fechando a porta e levando a chave. E a aventura, sem destino. Foi caminhando vagarosamente preocupado com o estado da velha. Chava mal e só com a louca. Enfim, como contava voltar cedo? Onde poderia encontrar uma criada? Seguia pensando sem dar pelo caminho. De repente lembrou-se de Ritinha. Sob o calor aqueceu-lhe o sangue reavivando desejos. Se fosse vê-la, talvez que ela lhe pudesse inculcar alguém. Conhecia tantas raparigas. Era uma ideia. Estugou o passo e no largo da Lapa tomou um tílburi, mandando tocar para a estalagem. Ao chegar à casinha de Mamede ficou surpreendido vendo a porta e a janela fechadas e já se decidia a voltar, quando, da cerca da casa contígua, uma mulheraça em mangas de camisa, com grandes peitos derramados sobre o ventre cheio, disse-lhe chuchando os dentes. Ele agradeceu-te. Atravessou o jardinete e bateu à porta. Falaram dentro e reconheceu a voz da mulata.
Responderam, perguntou a mulher.
Obriguarta entreabrisse Ritinha, requerritendo, não teve sequer um sorriso. Ele entrou e, na mesa escuridão da sala, exclamou espantado. Que é isto? Tudo fechado.
Por... Ela deu dombros à moada, Kemir.
Mandeá. Sentou-se aborrecida. Houve alguma coisa entre vocês?
Sei lá, brigas, ciumadas.
Eu é que vou procurar a minha vida. Estou farta de aturar grosserias e de passar vergonhas. Quem não pode quando num tempo não inventa modas? Aquilo é lá, homem. Não se importa com a casa se tem dinheiro é pro jogo. Se não tem, mete-se tempo bebendo, resmungando desaforos e eu que me vire em comida. O senhorio não sai aí da porta e, volta e meia, são cobradores batendo-o com atrevimento.
Ele?
Há três que não aparece. Estão dizendo que foi preso numa casa de jogo.
Não vou ser agora, eu vou por aí.
De fome é que não hei de morrer. Depois de um silêncio, Paulo aproximou a sua cadeira e, tomando a mão da mulata, voltou à proposta antiga. Bem podias estar livre de tudo isto.
Não queres?
Sai comigo. Ela baixou a cabeça, calada. Não queres viver em cômodos? Pois vem morar comigo, com o senhor. Que é isso? E sua mãe?
Mamãe é uma criatura excelente. Certeza de que te has de dar muito bem com ela.
Pode, Didi.
Mas então sua mãe vai recebendo-as em uma pessoa que não conhece, que nunca viu.
Tem isso?
Eu saí mesmo para procurar alguém que a acompanhe. Ela está de cama, muito mal. Tu aqui trabalhas como a moura para quê? Vais lá para casa, eu tomo uma criada, só tens que dirigir o serviço.
Para viver com Zeu, então? A mulata ficou pensativa. Ele insistiu, deside.
Não sei, assim de repente, sei lá. Ele acentuou, olha, ó.
Vamos fazer uma coisa. Eu vou agora para casa, digo à mamãe que tu, a companheira de Mamede, te ofereceste para fazer-lhe companhia. Ela aceita, estou certa, porque a rapariga que nos servia ficou maluca e temos de despedi-la. Eu venho buscar-te a tchau, tu vais, à noite e depois de lá estares, o mais arranja-se. Ela ouvia-se, cabichando as unhas. Mas então vou como criada. Não, filha, vais como pessoa de amizade, fazer um favor. Amanhã mesmo eu tomo uma criada e ficas como dona da casa que mamãe está de cama e creio que infelizmente não se levanta mais. Está assim, perdida.
Coração, houve um silêncio. Paulo fitava acariciando-lhe a mão. A questão é sair daqui. Por causa dos trastes.
Trastes são dele, mas a minha roupa, o que é meu. O senhorio com certeza não me deixa tirar. Mamede está devendo tanto, isso é simples. Vais ao senhorio, dizes que retiras apenas o que é teu, das dá-lhe algum dinheiro se ele exigir. Era bom que eu tivesse.
Tenho eu.
Quanto queres, sei lá, chegam 100 mil réis, ah, que sim. Deu-lhe o dinheiro escolhendo vagarosamente no maço, entre as notas grandes, 2:50. E agora era tarde arrumar as coisas e sair. Já devias ter feito isto. Uma média é um bom rapaz, mas não te serve. Levantou-se. Bem, vou para casa, deixei mamãe só. E olha que fico à tua espera. Vela, não vás fazer alguma. Respondeu, sem levantar os olhos. Já disse que vou. A que horas, Benha? Pois, se precisas de mais alguma coisa. Não, frente a frente de encararam-se, ela sorriu e, num movimento repentino, atirou-lhe os braços ao pescoço, ofereceu-lhe a boca, cerrando os olhos lânguidos. Entrando em casa, Paulo foi direito ao quarto da mãe, bateu de leve na vidraça da paporta. Quem é outra? O ar morno denso cheirava a alfazema. A lamparina ria tristemente diante das imagens. Ele sentou-se à beira da batão. Assim, impua Manúncio. Felícia não veio a cá. Andou aí pela sala mexendo, resmungando. E a senhora comeu alguma coisa?
Não tenho fome.
Mas precisa comer. Depois de uma pausa anunciou. A companheira de Mamede vem ficar aqui com a senhora. Quem é a rapariga que vi com ele?
Por quê?
Não quero. Mas se a lembrança partiu dele? Encontrei-o na rua. Disse-lhe como a senhora está. Falei de Felícia e ele imediatamente ofereceu a sua companheira para vir ficar aqui uns dias. Vamos que eu não arranjo uma criada, quem arranjo de curiada a senhora, tratar da casa.
Eu não posso,
não havemos de pedir aos vizinhos. Felícia está como a senhora vê. Aceitei o oferecimento e a moça ficou de vir à noitinha. E agora que hei de eu dizer? Que tipo é?
É uma pardinha.
Vive com ele como se fosse casada. A senhora há de gostar dela. E quando? Onde vai dormir essa moça? Tem o quarto de violante, mas cama. O mais? Eu cedo-lhe o meu quarto, é por dias. Amo a rede no quarto de violante e está pronto. O que eu não quero é que a senhora fique aqui assim, com uma doida que nem para lhe trazer um copo d'água serve. Tudo se há de arranjar. Hoje, por exemplo, a senhora não imagina como andei na cidade com um horror de coisas a fazer. Deixei tudo e vim para casa correr com medo.
Mélia?
Assim, estando aqui uma pessoa de confiança, não me incomodo. E conheces bem essa moça, conheces séria. Então, mamãe, sim, porque eu quero respeito aqui em casa. Lara, tudo quanto quiseres, aqui não. Paulo não achou uma palavra para responder. Ficou como atordoado, olhando a enferma que continuava em resmungo, defendendo a seu larmo se houvesse adivinhado a intenção do filho. Bem sabes como sou. Anse é uma pessoa honesta, muito bem, mas troças aqui isso não. Que troças, mamãe? Então eu havia de meter em casa uma gabunda, não sei. Conheço Mamede, bom rapaz lá fora. Vem a mulher, amanhã é ele que se mete aqui. Não quero, prefiro morrer sozinha. Deus me acompanhará.
Não vem, faze lá o que quiseres, contanto que haja respeito aqui.
E ele, procurando desviar a palestra do assunto escabroso, perguntou. Posso despedi-la. Sim, mas não a maltrates, tem pena dela. Enquanto teve juízo foi muito boa para todos nós. Agora, coitada, descanse, mamã. Foi cozinha. A negra não estava, procurou-a no quarto, chamando-a. Saiu ao quintal, lá encontrou a cocorada, cavando a terra. Chamou-a, Gaga voltou-se de ímpeto e fitou nele os olhos que ardiam. Felícia, nós vamos sair. Mamã está mal. Precisa mudar de ares. Vamos para longe, não podemos levar-te. Tens aqui o teu dinheiro. Arranja o que é teu, procura a casa onde fiques. Quando voltarmos, irei buscar-te. A negra ouvia com um sorriso estampado no rosto. Levantou-se, sacudiu as mãos e foi caminhando devagar para a cozinha. A porta, porém, deteve-se e, voltando-se impetuosamente, como se fosse responder com fúria, olhou-o serena e, de novo, o sorriso abriu-se-lhe no rosto macilento e fulo. Entrou e, diante do fogão, repentinamente tomada pelo delírio, apanhou as pontas do vestido roto, ergueu-a e pôs-se a sapatear ao voltar, cantarolando. Vou-me embora. É mentira, não voam. Dobrou-se a rir, derreando-se sobre o fogão, e ali ficou na rinchavelhada insana, sem dar pelo rato a complava pará a porta. Vendo que ela não se decidia, Paulo chamou enérgica. Então Felice. Outra galhada ralou sinistra. Uai, você vai ainda, eu vou depois. Não has de sair agora. Agora não, respondeu a louca com toda a calma, meneou a cabeça. Agora não. Sentou-se a um canto, espichou as pernas magras e pôs-se a raspar o soalho, sempre com a cabeça em movimento negativo. Meu filho não falou. Quando meu filho falar, tudo é seu tempo. Pois então, vosmecê quer e não quer. O mar está arando.
Vá,
Vanyon,
não bula com quem não faz a mal. Que é que eu estou fazendo? Vanseoli e apontou o ângulo do teto negro de fuligem. Ali é que ele mora. Paul começava a irritar-se. Avançou alguns passos e, violentamente, agarrando a nega por um braço, puxou, rasgando-lhe a camisa, como não encontrasse resistência, numa raiva que crescia, que a inércia da louca parecia acirrar, esmurrou-a, atirou-lhe pontapés e a miserável rolava, enrodilhava-se, com os braços pela cabeça, chorando humildemente. Dona Júlia, ouvi um rumor, chamou o filho. Ele saiu, deixando a negra terra descomposta, gemendo.
Que é?
Perguntou a velha assustada. E respondeu ofegante, é demais. Também não se pode ter paciência de santo. Deixe na pobrezinha, Paulo. Não. Está uma fera. Não se lhe pode falar. Assanha-se como uma víbora. Não estou para aturá-la. Louca, pois que vá para o hospício. A negra chorava alto, lamentando-se. Paulo quis voltar à cozinha. Deixa, pediu Dona Júlia. Não lhe batas, coitada. Não tem consciência do que faz. Egê lhe deu uma volta pela sala e, lembrando-se de que a mãe nada havia comido até aquela hora, tomou o chapéu e, chegando-se à porta do quarto, disse: eu vou a um hotel mandar vir alguma coisa. Até já. E saiu resmungando: